Com uma pausa na sessão da Assembleia Legislativa do Paraná, nesta segunda-feira, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, pelo PSB do Paraná, conversa conosco. Deputado, obrigada pela gentileza e o aceite em conversar conosco nesta segunda-feira. Uma boa tarde ao senhor.
Boa tarde, Vanessa. Prazer é grande falar com vocês da CBN, da nossa querida Ana Vitória, da Suíça. E, ao mesmo tempo, dizer que nós estamos participando nesse momento da sessão plenária remota. Porém, claro, né, participando aqui e vendo a dinâmica da sessão, mas, ao mesmo tempo, tendo a satisfação de falar com vocês.
Agradecemos.
A Assembleia Legislativa do Paraná, primeiro quero dizer, em nenhum momento ela deixou de trabalhar e cumprir com a sua obrigação com os paranaenses. Nós estamos trabalhando de forma ininterrupta durante todo o período da pandemia, suspendemos o recesso parlamentar e todas as sessões têm sido realizadas. Ou seja, não paramos nenhum único dia de trabalhar, né? Ou seja, mostra de fato o compromisso, que aliás, o compromisso que é o mínimo que a gente espera, né, de todos, é essa participação efetiva para representar o povo aqui no parlamento estadual.
Está certo.
Fazemos mais do que obrigação, né, para usar a palavra correta, né?
Ok, explicado. Até porque nós estamos trocando informações com demais deputados e todos comentam para a gente que a pandemia trouxe uma nova maneira de se fazer política. É isso mesmo, deputado?
Ah, com certeza, né? Porque hoje em dia, é claro que política ainda, boa política, que ela é só pé do ouvido, né? Mas, na verdade, é o seguinte, a política tem muito que o grande filósofo Roger Gerard Schoenberg ia falar no estado de espetáculo. A política um pouco é o espetáculo mesmo, né? Ela tem uma dinâmica, a democracia tem um processo muito rico de participação popular, né? Então, quando você tem um regime democrático, obviamente se transfere para todas as áreas da atividade humana. E infelizmente, nós temos um país que um viés democrático importante, a maioria da população apoia a democracia, e apoiando a democracia, sabe que o diálogo, né, é um método fundamental para que a gente possa superar as divergências. Nesse sentido é que o parlamento ele exerce, né, de forma diferenciada com a sessão plenária virtual, numa plataforma que é virtual, mas ao mesmo tempo com um sistema de votação online que nos permite, né, de forma muito efetiva, colher a opinião do parlamentar de forma segura juridicamente, né? Isso para nós é fundamental.
Hoje pela manhã, deputado, aconteceu o lançamento da Frente Parlamentar de Encerramento dos Contratos de Pedágio. Essa audiência pública, ela aconteceu hoje às 9h30. O que é que o senhor já pode adiantar para a gente?
Bom, ela foi uma frente constituída, né, com amplo apoio no parlamento. Aliás, a integralidade dos parlamentares apoia a frente, é uma frente parlamentar que vai acompanhar a extinção dos atuais contratos de pedágio, que vai ocorrer até novembro de 2021, e ao mesmo tempo, né, acompanhar esse processo de transferência das rodovias, da gestão das rodovias do governo estadual para o governo federal, porque o governo federal já anunciou que quer fazer a licitação, ou seja, uma nova concorrência do pedágio do Paraná em Brasília, e quer aumentar o número de quilômetros com pedágio no estado do Paraná, de 2.500 aproximadamente que temos hoje, para cerca de 3.800, 4 mil quilômetros, talvez até um pouco mais que isso. Isso está sendo conduzido na esfera do governo, claro, pelo governador de primeira instância, mas sob a gestão do secretário de Infraestrutura e Logística, o deputado federal Sandro Alex, e do diretor-geral do DR, o Furiati. E eles têm, obviamente, a incumbência, né, de poder fazer essas tratativas com o governo federal. Agora, nós sabemos que a narrativa do pedágio do Paraná é uma narrativa de derrotas para o povo paranaense. O pedágio mais caro do Brasil, as obras que não foram realizadas, ao mesmo tempo a supressão dessas obras, o adiamento dessas obras. Esse acordo de leniência que recentemente foi feito, ele tem sido por parte das concessionárias uma patifaria, né, porque o Ministério Público Federal agiu de boa fé para fazer os acordos de leniência, mas das 16 obras previstas até agora, eles só iniciaram 5 obras, né, sendo que essas obras, na verdade, só tem um ano, praticamente um ano de prazo para serem executadas. Então, estão agindo de má fé. Então, nós temos dois vias. Né? Um é acompanhar o final desse contrato e, ao mesmo tempo, fazer com que nós possamos ter a garantia de ter uma nova licitação com menor preço e tarifa, que é o modelo que tem sido adotado desde o governo Dilma, Temer e Bolsonaro, leilão na Bovespa, em São Paulo, na B3, É um leilão invertido. Quem oferece o menor preço fica com a concessão. A última que aconteceu em Santa Catarina, que é 220 quilômetros da BR-21, que vai de Palhoça até a divisa com o Rio Grande do Sul, 68% de desconto, era uma tarifa de R$ 5,00 inicialmente, que era o pão em 50. No Rio Grande do Sul também foram feitos dois lotes, né, de aproximadamente 470 quilômetros, descontos de 33% e desconto de 40%. Agora, para o Paraná, o governo federal tem anunciado que tem um modelo diferente, chamado modelo híbrido. Eles querem fazer um modelo de concessão onerosa, que é muito igual do que nós temos hoje. Então, o risco que nós temos é de, ao invés de ter uma tarifa que possa cair para menos da metade da atual, ou até em alguns casos de praças de pedágio, a cair um terço do que é hoje, o risco que nós temos é de ter um pedágio em máximo 20% de desconto do que é o preço atual, que reconheçamos é inconcebível. Né? Então, essa preocupação acho que de todos os parlamentares aqui, e creio também do governo do Estado, e é um tema que tem que ser bem debatido e discutido. Né?
O senhor também integra a frente parlamentar e sinalizou a defesa que o Instituto Brasil Transporte, ou seja, acompanhe não só todo o processo de encerramento dos atuais contratos, como também o novo modelo proposto. E eu lhe pergunto, os atuais contratos das concessionárias terminam em novembro do ano que vem, deputado?
Sim, em novembro de 2021. Nós temos o Instituto Brasil Transporte, que vai acompanhar, né, representando a sociedade civil organizada nesse processo. Ao mesmo tempo, hoje nós tivemos, né, hoje pela manhã da frente parlamentar, nós tivemos tanto a participação do líder do governo, deputado Hussein Bach, como o líder da oposição, professor Lemos. Esse é um tema que é institucional, ele na verdade, ele transcende, né, as questões aqui político-partidárias da Assembleia, uma questão institucional, e os parlamentares aqui representam o povo. E certamente ninguém vai querer um modelo, a repetição de um erro cometido há 24 anos atrás, né, em que fez com que os paranaenses pudessem pagar o pedágio mais caro do Brasil. Então nós temos que ter, de fato, a competência política de poder fazer esse trabalho pela frente parlamentar, inclusive com uma assessoria técnica robusta, para nos contrapor eventualmente às intenções, né, de técnicos do governo federal, porque eles querem criar uma coisa, quando eu falo deles criarem esse modelo de concessão onerosa, modelo híbrido, na verdade eles querem criar uma taxa de outorga, querem fazer uma tarifa que tem um desconto pequeno, lá já o preço é fixado no valor alto, e vai ganhar a licitação a empreiteira, a concessionária que pagar mais dinheiro para o governo federal. Ou seja, nós vamos pagar para nós, para nós, eles vão criar um novo imposto, né, que é a chamada taxa de outorga. O que reconhecemos aqui? Para nós, nenhum interesse. Né? O que interessa para nós é termos efetivamente o menor tarifa, o maior volume de obras realizadas no menor prazo que possa ser executado. Ou seja, nós queremos uma concorrência limpa, transparente, com preço justo, na verdade. Isso que a frente parlamentar quer.
Ok. Desde 1º de fevereiro, o senhor também ocupa a primeira secretaria da Assembleia e já tem dito que avança na racionalização do dinheiro público. De que maneira, deputado, e está contento até agora com relação a esta sua nova função e também expectativa na Alep?
Sem dúvida. Nós temos uma grande contribuição por parte dos parlamentares para todo mundo fazer um esforço na redução da despesa. Esse ano nós já fizemos vários repasses, inclusive para o enfrentamento da questão do Covid, 37 milhões e 750 mil do fundo aqui que nós instituímos, que era para a modernização da LEP. Nós vamos fazendo de outra forma, de pé no chão, e esses recursos certamente foram utilizados pela Secretaria da Saúde para contratualizar leitos de UTI e de enfermaria exclusivos para o Covid, 37 milhões. E repassamos 100 milhões de reais do caixa da Assembleia para o governo do Estado, para a Secretaria da Saúde, fazer a compra das vacinas. Então, logo que uma vacina que seja segura e eficaz, os paranaenses terão essa vacina. Então, nós estamos trabalhando para poder, de fato, racionalizar o dinheiro e fazer ele ser bem aplicado.
Agora 13h26. Deputado, como é que o senhor visualiza as eleições municipais de 2020? O senhor também acredita o protagonismo do PSB aqui pelo estado do Paraná, em especial nas principais cidades do estado, para este pleito?
Então, o PSB, ele tem 5 deputados estaduais aqui na Assembleia, 2 deputados federais, e nós estamos com candidaturas, né, a prefeito em mais de 100 municípios. E também temos candidaturas a vice-prefeito, vereadores, né? Dentro de um contexto geral, o PSB está trabalhando bem, né, em termos de poder, de fato, trazer bons quadros, até porque o PSB não está preocupado com a quantidade, mas sim com a qualidade. Não adianta você trazer alguém para o partido que pensa diferente do que nós pensamos aqui.
Okay.
Uma sociedade mais justa, mais solidária, menos desigual, né? Ou seja, uma sociedade pautada por justiça social. Essa é a origem do PSB. Então, a pessoa tem que, de fato, um perfil humanista para poder integrar o partido. Então, nós estamos trabalhando justamente nesse sentido.
Aqui para a União da Vitória, a expectativa também é grande com relação ao partido, deputado?
É grande. Aí nós temos uma atuação do deputado federal, Ariel Machado, que atua mais fortemente no plano federal, o deputado Alexandre Cunha, que atua no plano estadual. Nem sempre os dois têm posições coincidentes, mas, enfim, de qualquer forma, a ideia é fortalecer a partido.
13h28, nós temos feito um questionamento aos políticos que participam conosco da programação e eu aproveito e lhe pergunto também, deputado, qual é a sua avaliação, nota de 0 a 10, para o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o porquê?
Olha, uma pergunta que é dura, atribui nota a um outro político. Né? Mas eu dou uma nota 3 aí para o presidente Jair Bolsonaro. Não vou dizer que tudo que ele fez está errado, mas eu tinha uma expectativa melhor em relação ao governo dele. Eu creio que eu esperava que ele pudesse, de fato, ter uma dinâmica maior, que pudesse ter tido posturas mais afirmativas. E fiquei assim, acho que ele fez uma gestão dessa crise do Covid muito ruim, né? Ficou numa discussão estéril, e quando se tivesse unido todo mundo, nós certamente teríamos um número muito menor de pessoas que acabaram vitimadas, e que vão continuam sendo, né? Porque os números, eles baixam muito lentamente, e nós estamos ainda com o número de pessoas que vai a óbito ainda muito grande pela quimera, pela doença. Além do que na economia, a gente já vinha meio mal na economia. Então, assim, eu confesso que espero que ele possa fazer ajustes no governo e melhorar o governo. Eu sempre tenho a expectativa que as pessoas podem fazer uma reelaboração daquilo que pensam e como estão fazendo a própria política e mudar aquilo que tiver que ser mudado para o país melhor. Eu espero que ele consiga enxergar isso e faça isso. Principalmente da economia, que eu acho que é o grande problema que nós temos hoje, fora a questão da saúde, né?
Certo. 13h30. E qual é a sua avaliação do governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior? E o porquê, deputado?
A minha avaliação dele é muito, muito boa. Dou uma nota 8 para ele. Ele tem tido uma postura democrática, pé no chão, extremamente responsável nas coisas que tem feito. Mantém um permanente diálogo com o Poder Legislativo e tem, eu que tenho feito tudo o que é possível fazer, considerando a crise que nós estamos vivendo. Então, eu estou muito satisfeito com o desempenho que ele está tendo até o presente momento à frente da gestão do Estado do Paraná.
Ok, muito bem respondido. Agora 13h31, deputado Luiz Cláudio Romanelli, pelo PSB do Paraná, é advogado e especialista em gestão urbana, também trouxe informações para a gente da Alep. Obrigada, deputado, pela gentileza e a disposição em conversar conosco nesta segunda-feira. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço sempre a disposição, Vanessa. Parabéns a vocês pelo trabalho. E estamos sempre aqui à disposição. Deixa eu voltar aqui. Senão aqui eu já vou me puxar a orelha.
Uma boa sessão ao senhor e qualquer novidade o senhor conta pra gente, combinado?
Tá ok, muito obrigado.
Obrigada.
Boa tarde a você e a todos.